também que você analisasse essa fala dele, que apesar de sinalizar uma aproximação com os eleitores de Flávio Bolsonaro, falando sobre anistia, também dá aquele morde à sopra, né? Dizendo que o 01, o filho 01 do Jair Bolsonaro, não tem experiência.
Pois é, Beatriz, Caiado está entre a cruz e a espada, porque para ele ir ao segundo turno, ele tem que tirar votos de Flávio Bolsonaro. E como é que ele vai tirar votos de Flávio Bolsonaro tendo a mesma pauta que Flávio Bolsonaro e tendo menos pedigree do que o próprio Flávio Bolsonaro, que é da família Bolsonaro? Então, realmente, Kassab ali fez que a política virasse a arte do impossível ou do menos possível, né, com essa candidatura. Agora, o que pode revelar isso, Beatriz, é que Kassab quer apoiar uma candidatura de direita. E aí sim faria sentido. Ou seja, Kassab meio que desistiu de vencer as eleições com o seu partido, está pensando só nas suas bancadas parlamentares e aposta em Caiado para ser um porta-voz contra o governo federal. Aí faria sentido, mas para a eleição não. E de outro lado, em relação à aposta, realmente o Lucas está mais perto de ganhar do que eu. Agora, seria muito ruim para o Kassab desistir da candidatura nesse momento. Eu acho que moralmente pegaria muito mal para ele, depois de tanto anúncio, depois de trazer 3 governadores e disputar entre eles qual seria o escolhido para ser candidato e retirar a candidatura. Por essas e por outras, eu acho que nós vamos empatar essa aposta, viu, Lucas? E aí, os dois têm que trazer o café da manhã para a Bia, para o Lucas e agora para o Evandro e agora para o Cássio também.
Ah, eu tô dentro dessa aposta, hein?
É verdade, não me esqueci.
Falou em café da manhã, eu tô dentro dessa parada. Ô, Meireiro, vamos também analisar outro ponto, porque é importante a gente entender quais serão os próximos passos de Gilberto Kassab. A gente sabe que ele é um grande estrategista, que ele tá sempre, pelo menos, algum passo à frente. E essa escolha de Ronaldo Caiado também não foi vão. A gente tá também trazendo alguns pontos interessantes, algumas críticas pela escolha, mas o próprio Kassab talvez não esteja querendo ali precificar, né, essa terceira via, essa pré-candidatura de Ronaldo Caiado, para lá depois, num possível segundo turno, mais para frente, ter pelo menos um poder de barganha maior para conseguir um espaço no próximo governo?
Eu acho isso. Na verdade, eu acho que ele ainda planeja fazer isso no primeiro turno já. Como eu disse, para mim, a probabilidade maior é que essa pré-candidatura do Caiado não vá até o final. E por vários motivos, né? Um deles, por exemplo, é porque o PSD é um partido muito dividido. O ouvinte ou o telespectador deve lembrar aí de quando eu sempre comento aqui como os partidos políticos não são partidos de fato, né? São apenas legendas, são apenas grupos de pessoas que enxergam a política como um balcão de negócios. E de tal forma, o PSD, no Norte, no Nordeste, ou melhor, de Minas Gerais para cima, apoia o PT. Mas na região Sul, apoia o bolsonarismo. Então, quer dizer, como é que você vai fazer para unificar todos esses interesses completamente divergentes em torno de uma única candidatura? Eu acho muito difícil, né? E aí o Túlio colocou algo que eu concordo com ele, que seria muito vergonhoso para o Kassab fazer toda essa cena, né? Mostrar esses candidatos e no final não lançar ninguém. Eu concordo que isso será vergonhoso, assim como já é uma situação vergonhosa em que o Kassab, com um partido gigantesco, com 3 candidatos, ou 3 pré-candidatos, né, ou que se apresentavam como pré-candidatos, que são governadores de estado muito bem avaliados, ainda assim não conseguiram passar dos 3%, às vezes dos 4%. Tá bom, pra ser justo, o Ratinho Júnior foi um que chegou a aparecer, a pontuar ali, com 6%, 7%, mas mesmo assim, o Kassab tentou mostrar muita força, só que nisso, ele só mostrou a fraqueza do PSD. O PSD é um partido forte politicamente, tá? Não vamos nos enganar aqui. É um partido que tem mais de 800 prefeituras, é um partido que tem milhões aí do fundo eleitoral, mas eleitoralmente, ou a nível nacional, melhor dizendo, não tem tanta força quanto ele tenta fazer parecer que tem.
Obrigada, Lucas Merreiro, Túlio Nassa. Continuem com a gente, porque ao longo dessa edição a gente vai sempre aprofundando as discussões com análise e opinião sobre os principais fatos do país e do mundo. Inclusive agora, vamos com informação ao vivo. A Danúbia Braga chega aqui para nos explicar que o governo de São Paulo está anunciando um novo pacote de medidas, Danúbia, para combater a violência contra as mulheres. Ontem a gente trouxe mais um caso de tentativa de feminicídio. Todos os dias alguma situação assim acontecendo, não só em São Paulo, mas em todo o país. Que medidas são essas? Será que vão funcionar, Danúbia? Bom dia.
Pois é, a gente tem essa expectativa e a gente precisa que elas funcionem, né, Bia? Bom dia para você, bom dia a todos. Afinal de contas, os números da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que o começo do ano, esse primeiro bimestre de 2026, foi muito mais violento para nós mulheres. Um aumento de feminicídio em relação ao ano passado de 31%. 55 mulheres morreram. Isso corresponde a uma vítima, uma mulher morta a cada 25 horas. Com isso, esse pacote de medidas anunciado pelo governo do estado de São Paulo, governador Tarcísio de Freitas, em que reúne Executivo Paulista, Ministério Público de São Paulo, Defensoria Pública, Tribunal de Contas e também o Tribunal de Justiça de São Paulo. Tarcísio de Freitas chegou a citar ali durante o discurso dele, em que anunciava esse pacote de medidas, casos que ganharam grande repercussão em São Paulo, né? Como a Tainara, que foi arrastada pelo namorado por 1 quilômetro na marginal do Rio Tietê no ano passado, no fim do ano passado. Também o caso da Gisele, dessa policial militar que foi morta pelo marido também com um tiro na cabeça, um coronel da Polícia Militar. Então, casos assim chocantes e que ganharam grande repercussão. Com isso, essa força-tarefa, esse pacote de medidas. O que, de acordo com o governador, eles querem fazer é uma carreta que vai ter psicólogos, também defensoria pública, fazendo atendimento em cidades do interior, cidades menores do estado de São Paulo, levando esse atendimento para as mulheres, orientação e acolhimento também. Além disso, eles vão ampliar um decreto em relação à Delegacia de Defesa da Mulher, porque o grande objetivo é ter mais efetivo e também tornar os postos mais atrativos para os policiais. O pacote inclui esse atendimento, então, em carreta nas cidades do interior, com essa parte de acolhimento para essas mulheres. Eles também querem criar uma espécie de DHPP das mulheres, ou seja, esse Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa para a Mulher, de forma que seja ali, tenham ações integradas com diversas forças de segurança fazendo essas investigações. Além disso, tornozeleira eletrônica nos agressores, para monitorar esses agressores. O grande objetivo é trazer, então, um pouco mais de segurança para essas mulheres. De acordo com o Tarcísio de Freitas, também, o Estado tem feito um estudo para levar conteúdos educacionais já para as crianças na primeira infância e, além disso, também desenvolver grupos reflexivos sobre paternidade, contra o machismo e também resolução de conflitos, trazendo os homens para essa discussão. A gente tem falado muito, né, ao longo da nossa programação da Jovem Pan, no Jornal da Manhã, sobre a importância dos homens participarem dessa discussão. Afinal de contas, a gente só vai ter um país, um estado mais seguro para as mulheres se os homens também tiverem a fim de combater toda essa questão do machismo e principalmente da violência contra a mulher. Volto com vocês no estúdio.
Valeu, Danúbia. Obrigado pelas informações. E olha, durante entrevista ao programa Direto ao Ponto da Jovem Pan, o presidente da Fiesp, Paulo Kiscaf, comentou sobre o debate do fim da jornada da escala 6x1. Para Kiscaf, as discussões deveriam acontecer após as eleições no mês de outubro. Olha só.
Não há dúvida que é um interesse eleitoral nisso. Então, nós não podemos permitir que assuntos que são ligados à vida das pessoas, ao interesse das pessoas, ao conforto das pessoas, à produtividade do país, seja tratado de uma forma, assim, alguma coisa que vem há décadas, de repente uma mudança de um mês para o outro. Então, o que eu defendo é se debater, sim, se deve debater, se deve encontrar caminhos sempre para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Se tem 30% que trabalham nessa escala 6x1, vamos analisar setor a setor, ver a realidade de cada um, ver o que pode ser feito e atender dentro dos limites e da possibilidade do país, sem um prejuízo maior, lembrando que tudo tem um custo. Mas tudo isso tem que ser debatido, na minha opinião, a partir do próximo ano, sem o clima e a motivação eleitoral, que não é bem o interesse das pessoas.
Bom, gente, vamos comentar um pouquinho mais essas declarações por parte do Paulo Kiscaf, presidente da Fiesp. Túlio Nassi, eu quero te ouvir porque o debate do fim da jornada 6x1 é extremamente importante, ganhou muita força neste ano eleitoral e o próprio Paulo Kiscaf deixou, olha, é melhor deixar esse debate fora do clima e também de toda a pressão, motivação eleitoral, mas é uma demanda popular muito grande e se tratando de ano eleitoral, isso traz votos. Então o governo federal tem interesse, os parlamentares têm interesse, tanto que está tendo um certo esforço concentrado na tentativa de avançar com essa pauta. Você acredita que é melhor votar o quanto antes ou pelo menos aprofundar esse assunto para deixar de fora das eleições, para não contaminar inclusive as eleições presidenciais e também dos governos estaduais e também para o Poder Legislativo?
Olha, Cássio, seria muito melhor deixar essa discussão para depois das eleições. Aliás, a discussão em torno disso tinha que ser uma discussão responsável e não político e eleitoreira. Eu quero lembrar aqui que o PT, em 1988, votou contra a Constituição da República, essa mesma que ele tanto defende, a Constituição Cidadã, que garante muitos direitos, e foi por conta da jornada de trabalho, que era de 48 horas e caiu para 44, e o PT não concordava com isso, o PT queria baixar para 40 horas. Depois é bem verdade que os deputados ali do PT assinaram a Constituição, mas não aprovaram, uma coisa diferente da outra. E essa pauta volta agora no pior momento, porque ela tem que ser discutida à luz da complexidade da economia. Há setores da economia muito diversos, setores de serviço, como academias, como salão de beleza, como padarias, lanchonetes, que trabalham de final de semana e serão duramente afetados. Serão as pessoas, os comerciantes, médio e pequenos, que serão mais afetados. Então, essa discussão deveria ser travada do ponto de vista técnico. O SCAF está correto. Por essas e por outras que Milor Fernandes dizia, que o Brasil é um país condenado à esperança.
Palavra técnico é uma coisa que a gente não vê em nenhuma esfera de poder aqui no Brasil com muita frequência. E é sempre interessante que pautas extremamente populistas e eleitoreiras ganham adesão de todos os polos. É esquerda, é direita, é centrão, é todo mundo votando junto, porque ninguém quer sair de malvado, de inimigo do trabalhador. O Paulo Scaff, aqui na entrevista da Jovem Pan, também comentou sobre a possibilidade do aumento da informalidade com base nessa aprovação de uma redução de jornada. Vamos entender.
Quando você exige mais e dificulta para os formais, o que acontece é a mão contrária. Aumenta a informalidade e o desemprego. Aconteceu no Chile. O Chile fez essa discussão em 24, faz 2 anos. E realmente de redução de jornada, de mudança de escala, e o que resultou, aumentou o desemprego e a informalidade. Eu não quero que no Brasil aumente a informalidade. A gente precisa formalizar mais o emprego. Eu quero que em vez de 45 milhões de pessoas, a gente tenha aí 60, 70 milhões de pessoas no emprego formal. Quero estimular o empreendedorismo.
Ô, Lucas Merreiro, a gente aqui não tem bola de cristal, mas no nosso caderninho de apostas dá para dizer que é um tema que tende a passar com muita facilidade por conta desse apelo, da forma como está sendo vendido, de que quem vota a favor é favorável ao trabalhador, que é a maior parte da classe brasileira, e quem for contrário é malvadão, inimigo de quem está aí sustentando a economia, de quem acorda cedo todo dia.
Pois é, Bia, tende a ser aprovado porque, infelizmente, a oposição aqui no Brasil, a oposição ao PT, que nós deveríamos contar com eles, né, para evitar que esse tipo de projeto irresponsável e bizarro fosse passado, mas a oposição muitas vezes tem medo, essa é a verdade, e sobretudo em ano eleitoral. Isso porque boa parte dos políticos, eles não lideram os seus eleitores, eles são liderados pelos ventos populares daquele momento. Então, ao invés de demonstrar para o eleitor que é um projeto ruim para o Brasil, que vai ser pior, vai ser mais oneroso para o trabalhador, o político ele acaba tendo medo de ser colocado, como você bem disse aí, como um inimigo do trabalhador, e ele acaba votando favorável. Ora, foi exatamente o que aconteceu na votação do Senado, na semana passada, em que foi aprovado por unanimidade aquele projeto da lei da misoginia, que a gente sabe que na prática vai servir só para aumentar a censura. A oposição, a suposta oposição, né, que deveria combater esses projetos de esquerda, votou inteiro a favor. Por quê? Porque tinham medo de ser taxados como inimigos das mulheres em ano eleitoral. E sobre o que o Scaff disse do aumento da informalidade, eu concordo. Se o projeto da escala 6x1 for aprovado, ele vai sim ser responsável por aumentar a informalidade. Mas sejamos justos aqui. O projeto da escala 6x1, ele basicamente aceleraria algo que já está acontecendo, um processo que já está em curso. Isso porque a nossa CLT é extremamente retrógrada, atrasada, ela engessa as relações de trabalho. É uma CLT, uma carta de 1943, inspirada na Carta del Lavoro da Itália fascista, ou seja, totalmente ultrapassada, né? Já tá na hora da gente mover em frente, tá na hora da gente ignorar, ou melhor, superar essa CLT e buscar novas formas de modelo de trabalho no Brasil. E essa aceleração da informalidade acusa justamente isso.
Obrigada, Merreiro. Agora 7h45.
Repita.
7h45.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day e Morumbi.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Alan Gani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Com a tarifa social paulista, quase 2 milhões de pessoas da região metropolitana de São Paulo agora têm desconto de até 78% na conta de água. É a conta que fecha para quem mais precisa, assim como a Miriam, do Itaim Paulista, Zona Leste.
Hoje em dia, eu pago R$ 23,00 com a tarifa social paulista. A minha conta vinha muito alta, chegou o momento de vir até R$ 100,00.
Acesse tarifasocialpaulista.sp.gov.br. Governo do Estado, São Paulo, são todos.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora, por apenas 12 vezes de R$ 19,90 e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
48 minutos.
Repita.
7 horas e 48 minutos.
O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou que Israel alcançou mais da metade dos objetivos na guerra contra o Irã. Luca Bassani, explica pra gente as narrativas, o que tem de verdade, o que tem de indícios aí de que realmente estamos vendo esse conflito alcançando patamares diferentes para aqueles países que se posicionam como vitoriosos. Bom dia.
Bom dia a você também, Bia, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. De fato, mais uma declaração do premier Benjamin Netanyahu em relação aos objetivos, aos resultados dessa guerra. Ele disse que Israel alcançou mais da metade dos objetivos militares dentro do Irã e que ainda é necessário algum tempo para que todos sejam plenamente alcançados, conquistados pelo exército israelense. Todavia, ele não deu nenhum prazo para a finalização desse conflito. Ele disse que ao invés de trabalhar com o tempo, eles trabalham com objetivos. E uma vez que todos estejam alcançados, aí poderão falar sobre um prazo definido para a conclusão desta guerra. Aquilo que observamos é que não há, apesar de todas essas conquistas, qualquer indício que o regime do Irã venha a cair durante os próximos dias, durante as próximas semanas. Os objetivos dos israelenses têm sido, sobretudo, militares, em destruir a capacidade tanto de resposta iraniana como também de um rearmamento, de uma reconstrução do seu plano de usinas nucleares e também do seu programa de mísseis balísticos, ambos severamente danificados, mas ainda há um certo estoque, há um certo perigo que essas questões que ainda restaram, né, estes armamentos que ainda restaram possam representar um ataque uma ameaça a Israel e aos aliados dos Estados Unidos, assim como tem representado durante os últimos dias em ataques a refinarias de petróleo e ao centro de Israel. Outro aspecto que o premier traz é que o regime iraniano estaria colapsando internamente, mas que também seria difícil prever a sua queda definitiva. Aquilo que os analistas falam aqui na Europa é que, apesar de muitas lideranças terem sido eliminadas e o regime iraniano ter levado vários solavancos, a estrutura do Estado que foi planejada desde 1979 parece sobreviver apesar desta guerra. Tudo indica que ao longo do tempo teremos mais respostas, mas os Estados Unidos também serão determinantes para uma perspectiva de desfecho a essa guerra, considerando que o presidente Donald Trump ele tem duas possibilidades bastante distintas nas suas mãos para saber como prosseguir. Uma delas envolveria uma negociação com os iranianos para a reabertura do Estreito de Hormuz e cantar vitória mesmo não derrubando o regime, e a outra seria dobrar a aposta partindo para uma incursão terrestre, seja na ilha de Harg, seja talvez até mesmo na região costeira ali no Golfo Pérsico, com os soldados norte-americanos, fuzileiros navais que já se deslocaram para essa região. Não sabemos qual será a decisão de Donald Trump, uma figura muito imprevisível, mas que tem uma decisão difícil para tomar, considerando que o preço do galão de gasolina nos Estados Unidos chegou ao patamar mais alto desde 2022, quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Só para grau de referência, antes da guerra, um galão de gasolina nos Estados Unidos, em média, custava por volta de $2,70, $2,90, hoje já beira os $4, portanto, isso vai ter um custo político bastante grande para o presidente Donald Trump a longo prazo, se essa guerra continuar.
Valeu, Luca. Obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando, claro, todos os desdobramentos desse conflito no Oriente Médio, chegando já à quarta semana, lembrando que o presidente norte-americano Donald Trump havia prometido que esse conflito se estendesse entre 4 e, no máximo, 5 semanas. E agora, vamos continuar com os destaques internacionais, porque o governo do México está em conversas com várias empresas privadas interessadas em comprar combustíveis da estatal de petróleos mexicanos para revendê-los a companhias cubanas, segundo a presidente Cláudia Sheinbaum. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o nosso Eliseu Caetano. Eliseu, seja bem-vindo. Um bom dia, meu amigo.
Vamos ver agora se os Estados Unidos vão deixar, viu, Cássius? Muito bom dia para você, para a Bia, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo, direto de Miami, nos Estados Unidos, 6h, com 53 minutos, nesse momento, na costa leste do país. A temperatura de momento aqui no sul da Flórida, na manhã desta terça-feira, na casa dos 22 graus Celsius, vai seguir sendo um dia de chuva por aqui hoje, assim como foi ontem, viu? Agora, onde está quente, a temperatura segue alta, é lá em Washington DC, na capital do país, principalmente na Casa Branca, né? Donald Trump tem muitas situações na sua mesa para resolver neste momento. Uma delas é essa. A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, afirmou ontem, através das suas redes sociais, que está, sim, negociando a venda de combustível para Cuba, isso em meio à crise energética na qual a ilha de Fidel Castro está afundada. O governo do México, portanto, está em negociações oficiais com empresas privadas interessadas em comprar combustíveis da estatal mexicana Pemex para revendê-los para companhias de Cuba. A informação, como eu disse, foi confirmada, mas Cláudia Sheinbaum não deu detalhes. Ela não declarou, por exemplo, quais empresas do setor privado ela está conversando, quais empresas, né, estão participando dessas negociações, nem os volumes que estão sendo envolvidos. Até o momento também, valores ou quantidade de combustível também não há estimativas com relação a isso. Mas, segundo estimativas extraoficiais, quanto mais, melhor. Principalmente para Cuba, que pode ver as suas operações voltarem à normalidade. Já com relação ao México, é venda, né? Ainda de uma maneira ou de outra. Só que para finalizar esse acordo, ou esses acordos, Cláudia Sheinbaum vai precisar do aval de Donald Trump, porque existe uma sanção contra a ilha de Cuba e quem se relacionar com Cuba também pode ser aí sancionado pelos Estados Unidos. Cássio, Bia.
O Eliseu, inclusive os Estados Unidos anunciaram a reabertura da embaixada na Venezuela, que estava fechada havia já 7 meses, né? Desde o ano passado.
Na verdade, 7 anos, Cássio, desde lá de trás,
não,
de 2019.
Desculpa.
É, não, mas é tudo 7, né? Há 7 anos a embaixada está fechada. Na verdade, desde o ano passado, há 7 meses, começaram algumas negociações preliminares para uma possível reabertura. Uma movimentação, de fato, começou nesse período que você falou. Mas há 7 anos, os Estados Unidos estavam fora, pelo menos oficialmente, da Venezuela. E aí, no ano passado, eles colocaram no comando a missão a diplomata Laura Farnsworth Dogu. Ela, inclusive, é a atual encarregada de negócios, ou seja, é a chefe da embaixada na ausência de um embaixador. Ela, inclusive, já está em Caracas desde o início desse processo de reabertura e lidera a equipe responsável por restabelecer a estrutura diplomática. Segundo o próprio Departamento de Estado aqui dos Estados Unidos, ela está comandando os trabalhos de recuperação do prédio, preparação para o retorno completo do corpo diplomático e também dos serviços consulares. Ela não é ainda uma embaixadora formal, o cargo segue vago, mas ela é hoje a principal responsável, a principal representante dos Estados Unidos, dos desejos de Donald Trump e da Casa Branca lá na Venezuela. Em nota oficial, o Departamento de Estado afirmou que, sim, estão retomando as operações da embaixada, mas destacou que essa reabertura é parte de um plano ainda mais amplo para a Venezuela, com alguns focos, Cássio, como por exemplo, reaproximação com o governo local, ou seja, com o antigo regime chavista, que agora segue sendo comandado pelos irmãos Rodrigues, né, o Jorge Rodrigues, presidente da Assembleia Nacional, ao lado da irmã Delcy Rodrigues, que foi empossada por ele como presidente interina do país. Aliás, ela ficaria no comando até agora março, mas não saiu ainda e nem a previsão de sair. E por aqui já se diz que ela vai ficar muito mais tempo enquanto ela estiver rezando debaixo da cartilha de Donald Trump. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu Caetano. Vamos agora com informações envolvendo a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente negou que ele tenha usado o celular para se comunicar com o filho Eduardo. Isso porque Eduardo Bolsonaro participou de um evento da direita nos Estados Unidos, gravou esse evento e durante o discurso falou que mostraria o vídeo para o pai. A decisão de Alexandre de Moraes, do STF, é que Bolsonaro, na prisão domiciliar, não pode ter acesso a telefones e nem ver conteúdos como esse vídeo. Lucas Merreiro, Túlio Nassa, para nos ajudar aqui a avaliar e entender essas manifestações, tanto do STF quanto da defesa de Jair Bolsonaro. Afinal de contas, sempre vamos ver nas manchetes, mesmo com a prisão domiciliar, os prazos que são definidos pelo STF, envolvendo qualquer pequena polêmica sobre Jair Bolsonaro, Túlio Nassa.
Pois é, Beatriz. Jair Bolsonaro me parece aquele personagem de Alexandre Dumas, o homem da máscara de ferro. Quem se recorda das aventuras ali dos três mosqueteiros? O que que acontecia? Existia um prisioneiro muito perigoso para Luís XIV e diziam até as más línguas que seria um irmão dele, um irmão que ele nunca tinha reconhecido. E esse prisioneiro estava influenciando muita gente ali na prisão e ele não poderia, portanto, se comunicar com ninguém. O que fez Luís XIV? Colocou uma máscara de ferro nesse prisioneiro e impediu que ele falasse com todo mundo. Não poderia ter contato com ninguém. É o que parece que acontece hoje com Jair Bolsonaro. Ora, Jair Bolsonaro foi condenado, está cumprindo pena, até aí tudo certo, o Supremo Tribunal Federal fez o papel dele, muito embora houve ali vícios processuais, mas essa proibição de Jair Bolsonaro falar, de receber vídeo, de conversar com as pessoas, me parece um pouco exagerada. Por essas e por outras, eu quero lembrar que o sangue dos mártires, que já foi a semente do cristianismo, pode ser o adubo que a oposição tanto precisa nessas eleições.
Valeu, Túlio. Obrigado pelas informações, do Camerreiro também. E olha, é importante a gente poder acompanhar, porque a própria defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro alegou que ele está seguindo todas as regras, todas as medidas cautelares, de forma integral, para justamente não ter, né, essa volta para o regime fechado, pelo menos para a papudinha. E também mostra que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer marcação cerrada em qualquer tipo de tentativa de infringir uma das regras que foram estabelecidas na decisão.
Rede Jovem Pan.
Olá, agora 8 horas da manhã.
Repita.
8 em ponto. Terça-feira, 31 de março de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda à segunda edição do Jornal da Manhã. Estamos ao vivo desde o dia 7 e você fica conosco aqui muito bem informado até às 10 horas.
É isso aí, Bia. Vamos seguir no nosso segundo tempo da informação, trazendo os principais destaques do Brasil e do mundo neste último dia do mês. Como é que você falou? É as águas de março terminando?
São as águas de março fechando o verão, que já acabou, gente. Já está no outono, né?
Já está em outra previsão e amanhã já é outro mês.
É, exatamente. Dia da mentira também, dia 1º de abril.
É,
né?
Verdade.
Mas isso é assunto para amanhã.
Sabia que eu gosto de você?
É mesmo?
É, mas eu, amanhã é dia da mentira.
Ah, mas aí é amanhã que você tem que contar.
Ah, é verdade, é verdade. Hoje foi verdade.
Hoje foi verdade. Então... Aí, valeu, amigo. Vamos às principais notícias do dia. O governo deve publicar hoje a medida provisória para subsidiar o diesel importado como forma de combater a alta dos preços. Mesmo sem a adesão de todos os estados, Rio Grande do Sul e Sergipe confirmam e São Paulo indica participação.
E Donald Trump diz a assessores que está disposto a encerrar a guerra contra o Irã, mesmo sem a reabertura do Estreito de Hormuz, afirma no The Wall Street Journal.
E vamos para o noticiário internacional. Destaque ao vivo com Eliseu Caetano, nosso correspondente nos Estados Unidos. Diga lá, Eliseu, estou vendo que já tem a foto do Donald Trump aqui. Qual que é a novidade?
A novidade é exatamente essa que o Cassius Eymann acabou de contar. Donald Trump teria confidenciado a assessores mais próximos que estaria disposto a encerrar o conflito com o Irã, mesmo caso o Estreito de Hormuz permaneça fechado por parte dos iranianos. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo, trazendo todos os detalhes e as repercussões dessa informação.
É isso aí, Eliseu. Dos Estados Unidos, o destaque de São Paulo com o repórter David Diogo.
Cássius, o CENIPA investiga as causas da explosão do motor no avião da Delta Airlines no último domingo no Aeroporto Internacional de São Paulo. Os investigadores de Brasília já se encontram em Cumbica para analisar as causas desse incidente.
De São Paulo também, Beatriz Manfredini traz as movimentações políticas em torno da busca por Senado, Bia Manfredini.
Pois é, o PL ainda não definiu o nome do candidato à Casa Alta por aqui, mas espera conseguir essa definição, bater o martelo mesmo, dentro de 30 dias. Até o fim de abril tem 3 nomes no páreo, conto já já.
E o presidente Lula faz daqui a pouquinho a primeira reunião ministerial do ano e com uma expectativa de uma verdadeira debandada de ministros. Igor Damasceno.
37 ministros foram convidados para essa reunião que começa às 9 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Desses, 16, pelo menos, devem ser exonerados ao longo desta semana, porque vão disputar as eleições. Inclusive, o Palácio do Planalto está hoje bem movimentado de jornalistas e assessores de ministros que já começam a chegar aqui no Palácio do Planalto. Isso porque daqui cerca de 30, 40 minutos é a vez dos ministros chegarem. Eles vão passar ali pelo final, ali próximo àquelas árvores, é a hora, é o local de entrada desses ministros para essa reunião. Foi convocada pelo presidente Lula, o presidente deve fazer um balanço desses anos de gestão à frente da presidência do país pela terceira vez e ele vai dar oportunidade de alguns ministros falarem também. Essa reunião, ela vai acontecer numa sala geral, onde tem ali uma mesa enorme com capacidade de colocar todos os ministros. E eles vão, então, ser anunciados sobre quem vai permanecer à frente do Ministério e quem deve sair. Nós apuramos que ministros como Rui Costa, Gleisi Hoffmann, Marina Silva, Silvio Costa Filho, todos eles devem ser exonerados ainda hoje ou ao longo da semana, porque vão disputar as eleições. A maior parte dos ministros vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. É o caso, por exemplo, da Aniele Franco, que vai disputar pelo estado do Rio de Janeiro. É o caso também de Silvio Costa Filho, que deve disputar pelo estado de Sergipe, uma vaga ali na Casa Baixa. Mas o grande foco do presidente Lula é também o Senado Federal. Ministros como Rui Costa, da Casa Civil, e Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, devem disputar uma vaga no Senado. Ele pelo estado da Bahia, ela pelo estado do Paraná. Então, a estratégia política do presidente é reunir aqueles ministros que são considerados mais fortes politicamente com o eleitorado para que eles disputem as eleições. Então, a missão deles agora não é desempenhar políticas públicas na esplanada dos ministérios, e sim vencer o pleito eleitoral, principalmente no Senado, porque a direita está com foco no Senado para bater de frente com o STF. Sabendo dessa estratégia, o presidente Lula quer aqueles figurões políticos do governo dele para então conseguirem uma cadeira na Casa Alta. Além de Gleisi Hoffmann e Rui Costa, tem a Simone Tebet também, que é considerado um nome muito forte para disputar o Senado pelo estado de São Paulo. Ela deixa então o Mato Grosso do Sul e segue para o estado de São Paulo para disputar uma cadeira no Senado Federal. E a tendência, pelo menos foi o que disse o presidente Lula aqui nos bastidores, é que os secretários executivos assumam então as pastas que hoje são chefiadas por esses ministros. Tal qual aconteceu, por exemplo, com Dário Durigan, que era secretário executivo da Fazenda. Haddad já saiu porque deve disputar o governo de São Paulo e Durigan assumiu o lugar de Haddad. Vai acontecer isso também com a Miriam Melchior, que hoje é secretária executiva da Casa Civil, e na saída de Rui Costa, ela naturalmente deve assumir a chefia do ministério. Então, o presidente Lula quer minimizar os impactos da saída desses ministros, porque vai ser realmente uma debandada, 16 saindo de uma vez só. Então, para que não haja nenhuma repercussão negativa, para que não haja nenhuma crise, naturalmente os secretários executivos serão migrados para as chefias desses ministérios. É uma estratégia política do presidente. Então, hoje é um dia em que a imprensa vai ficar atualizando o Diário Oficial da União a todo momento, porque um ministro por vez deve cair, digamos assim. Eles vão ser trocados de missão e novos nomes serão anunciados. A gente vai seguir acompanhando essa reunião ministerial. A primeira parte dela vai ser aberta para a imprensa e depois, então, vem o anúncio oficial dos ministros que devem sair. Voltamos ao estúdio.
Valeu, Igor. Obrigado pelas informações. Vamos repercutir aqui com o nosso time de comentaristas, Lucas Merreiro e Túlio Nassa, porque nesses últimos 3 anos o presidente Lula sempre fez reuniões ministeriais para fazer ali um alinhamento, para discutir as pautas prioritárias, para fazer entregas positivas ao longo desses anos. Mas agora, nessa primeira de 2026, tem um cenário diferente. A gente está vendo muitos ministros deixando e o Lula, querendo ou não, vai ter que ser chefe. Vai ter que ativar aquele modo cobrança. Chega para o ministro de tal pasta: e aí, o que você fez? O que você vai fazer? O que você entregou? O que você não entregou? Eu preciso de projeto, preciso trazer uma pauta positiva. Merreiro, como é que você analisa essa primeira reunião ministerial, mas também o presidente Lula tendo que cobrar para trazer pelo menos uma percepção de que o governo está trabalhando e está entregando?
Ou seja, é uma reunião para definir como o eleitor vai ser enganado. Na prática, é isso, né? O governo Lula, ele é profissional, especialmente por meio do senhor Fernando Haddad, ministro da Fazenda, né? Em mostrar números e ficar jogando dados descontextualizados para fazer parecer com que o Brasil é praticamente, né, uma Suíça, uma Finlândia, uma Dinamarca. Quem ouve os dados que os ministros do presidente Lula falam a respeito do Brasil, pensa que nós somos um país de primeiro mundo, quando infelizmente a realidade é muito distante disso. Olha, a expectativa dessa reunião ministerial é que muitos desses ministros, aproximadamente 20 deles, sendo que o governo Lula tem 38 ministros, né? Então 20, 21 ministros aí devem deixar suas pastas porque vão se candidatar a algum cargo nas eleições desse ano. Isso mostra que, como sempre foi, aí não é uma culpa do governo Lula, né? O Brasil sempre foi dessa forma. É que o ano eleitoral ele é praticamente paralisado, porque esses ministros saem dos seus cargos para concorrer às eleições, são colocados no lugar deles outros ministros que não têm um tempo hábil aí, né, de administrar aquela pasta, de colocar os seus planos, os seus projetos, porque em um pouco menos de um ano a pessoa sabe que provavelmente ela vai sair, né, daquele cargo. Então o país fica praticamente parado. A única coisa que se move, a única coisa que vai para para frente é pauta eleitoreira, pauta populista. Então, o que a gente pode ver ao longo desse ano vai ser os ministérios do governo Lula ainda mais apagados do que já foram, né? Porque a gente sabe que não houve nenhuma grande conquista, né, dos ministros do governo Lula, então eles vão seguir ainda mais apagados, enquanto o governo move toda a sua máquina para disputa eleitoral e para projetos populistas, que é uma extensão do próprio projeto eleitoral, né, do senhor Lula, né?
Valeu, Merreiro. Túlio Nassa, eu achei engraçado, porque aqui toda semana as nossas chefes, a Larissa Pansani e também a Amanda Nascimento, nos convocam para reuniões. Toda sexta-feira tem reunião.
Elas puxam a orelha?
A gente tem reunião de alinhamento, né?
Alinhamento.
Mas aí no governo federal, só terceiro mês do ano que acontece a primeira reunião com os ministros, certamente não é para avaliar o trabalho que foi feito até aqui, né? É uma reunião para avaliar a campanha, já que 16 ministros vão ser cabos eleitorais do Lula Brasil afora.
Pois é, Beatriz. A diferença está onde Clarice Lispector dizia que o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. O óbvio, nesse caso, é que na Jovem Pan não existe reeleição. Já no governo federal, só se fala em reeleição. E essa é uma grande mazela, realmente, da República Brasileira. Porque nesse ano eleitoral, além das pautas importantes serem deixadas de lado, só aquelas eleitoreiras que entram no cenário, também as reuniões ministeriais têm como meta exatamente aquilo que pode ser feito para que o presidente Lula vença as eleições. E o interesse público, onde que fica nesse caso? Fica relegado a segundo plano. E outra mazela importante é o número de ministérios. É um absurdo em relação ao gasto público esse número de ministérios. Isso é feito exatamente para acomodar políticos, para que eles possam gerar os recursos públicos e depois se eleger nas eleições. É preciso acabar com essas duas coisas: reeleição e esse número alto de ministérios. Olha só o ministério que é ocupado pelo Boulos agora: Ministério da Secretaria-Geral da Presidência. Não seria secretaria e não ministério?
Valeu, Túlio, e também Lucas Merreiro pelas análises. Vamos seguir aqui com informação direto de São Paulo, porque a Beatriz Manfredini tem pra gente detalhes do cenário político, porque o PL quer definir quem vai ser o candidato ao Senado pelo Estado até o fim de abril. Nos bastidores, muitos nomes movimentando essa indefinição ainda. Beatriz Manfredini, conta pra gente. Bom dia, bem-vinda.
Mais ou menos, viu, Bia? Os nomes têm afunilado e diminuído. Bom dia para você também, para o Cássio, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. O que eu ouvi de interlocutores do PL, então, é que eles querem definir nos próximos 30 dias esse candidato à Casa Alta aqui por São Paulo. Há muita indefinição, pesquisas já foram feitas com mais de 7 nomes. Agora são 3 que estão de maneira mais forte no páreo e eles esperam, então, que depois da Páscoa essas discussões se acirrem e aí até o final do mês de abril tenham uma definição completa. Os nomes principais que vêm sendo ventilados agora, então, são 3. O primeiro é do deputado federal Mário Frias. Esse é o principal nome defendido pelo ex-deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, e que deve ter aí a maior força nessa indicação ao Senado Federal. Depois dele, o nome que mais desponta é o de André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa, que é o Estado de São Paulo. Para quem não se lembra, a gente antecipou com exclusividade que o nome de André do Prado estava sendo cotado para o Senado, depois de Tarcísio definir a vaga dele de vice-governador para a reeleição aqui no Estado. Foi uma espécie de remanejamento que foi feito, porque André queria muito essa vaga de vice e casou bem com o que Tarcísio defendia e que, inclusive, conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro na última visita que fez a ele em Brasília, ainda na Papudinha. Na época, Tarcísio expressou preocupação com candidatos muito à direita ou muito bolsonaristas e disse que entendia que era necessário alguém mais de centro, que dialogasse mais com outras frentes para bater com nomes da esquerda, como a já pré-candidata ao Senado Simone Tebet, do PSB, e possivelmente a ministra Marina Silva, da Rede. Então, Tarcísio tem defendido o nome de André do Prado como essa figura mais ao centro.
Além disso, a gente também tem o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Melo Araújo, na jogada. Ele estava sendo defendido principalmente pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a articulação dele ficou um pouco atrapalhada. Ele tinha uma visita prevista agora para 18 de abril para Bolsonaro. A visita foi suspensa pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, por conta da prisão domiciliar, então deu uma empacada nesse sentido. Além disso, muitos interlocutores do PL têm dito que o nome de Melo Araújo já foi bastante ventilado e até agora não pegou ou não colou com a população. Então eles têm colocado ele um pouquinho mais para trás nessa corrida e têm falado aí que Mário Frias e André do Prado estão entre os nomes mais cotados nesse momento. O fato é que querem uma decisão, então, dentro de 30 dias. A gente vai acompanhar por aqui os desdobramentos, lembrando que a palavra de Eduardo Bolsonaro nessa definição e por acordo deve ter mais peso, apesar de alguns defenderem que Tarcísio deveria escolher, afinal a chapa aqui por São Paulo é encabeçada por ele, Bia.
Valeu, Beatriz Manfredini. Jornal da Manhã, 8 horas 15 minutos.
Repita.
8 e 15.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tem levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Conquiste o seu BMW na BMW Agulhas Negras. A concessionária líder em vendas há 18 anos consecutivos e reconhecida entre as melhores do país, sendo campeã do BMW Excellence Club 2025. Aproveite BMW 0 km com taxa a partir de 0% e o maior estoque à pronta entrega. Visite uma de nossas unidades na Avenida 23 de Maio ou em São Bernardo do Campo. Ou acesse bmwagulhasnegras.com.br e saiba mais. Desacelere seu bem maior. Agora é a vida.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
8 horas 18 minutos.
Repita.
8 horas 18 minutos.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro já tem uma data para recalcular os votos para definir o substituto de Rodrigo Bacelar. E quem conta é o Rodrigo Viga, o nosso Rodrigo aqui do Jornal da Manhã, para explicar exatamente mais uma confusão, né? A gente trouxe os detalhes antes sobre o mandato tampão, agora sobre a Alerje. Diga lá, Viga.
É, aí você me provoca, né, Bia? Today's gonna be the day, né? Ou seja, hoje vai ser o dia que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desculpa a referência musical para quem não conhece, né? Mas é hoje que o Tribunal Regional Eleitoral vai fazer uma sessão extraordinária logo mais à tarde para o recálculo, a recontagem dos votos da eleição de 2022 por conta da cassação do mandato de Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Somente depois desse episódio, desse fato, dessa recontagem, desse recálculo, é que o Parlamento Fluminense vai estar apto a fazer uma eleição para a escolha de um novo presidente. Essa foi a leitura dada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Bacelar teve muitos votos em 2022, 97 mil, muita coisa, e isso é importante redistribuir, porque influencia no quociente ou no coeficiente eleitoral, também representatividade, bancada, distribuição de votos entre os partidos. Lembrando que na semana passada, viu, Bia, a toque de caixa, o Parlamento Fluminense conseguiu aprovar, rompendo alguns ritos tradicionais da casa, uma votação relâmpago que acabou escolhendo. Isso foi derribado, foi decidido negativamente, foi derrubado pela justiça posteriormente. Douglas Ruas, pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, para substituir Rodrigo Bacelar. A oposição criticou, foi até a justiça e conseguiu uma liminar suspendendo aquela votação relâmpago da última semana que teria conduzido, isso não aconteceu na prática, Douglas Ruas à presidência do Parlamento Fluminense na vaga de Rodrigo Bacelar, que foi cassado na última terça-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral, acusado de fazer parte daquele esquema do caso UERJ-CEPERJ, que também tornou inelegível o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, até o ano de 2030. Então, portanto, a partir dessa recontagem dos votos hoje aqui no TRE, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vai poder, aí sim, convocar uma eleição para a escolha de um novo presidente da casa, lembrando que o PL, o Partido Liberal, que tem muita força, muita sustentação, muita presença aqui no Parlamento Fluminense, já pediu ao STF para que o futuro presidente da casa seja automaticamente nomeado governador em exercício do Rio de Janeiro, uma vez que o Estado está sendo conduzido. Ele não queria, mas foi o que sobrou pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, viu, Bia?
Viga, as referências musicais, como você começou, são sempre as melhores. Eu estamparia Help dos Beatles e colocaria bem na entrada do Rio de Janeiro, cheia de luzes piscantes, diante de todo o caos político que tem acontecido por aí. Fica aqui comigo, Viga, para também falar sobre uma outra movimentação, não no estado, mas na cidade, na prefeitura, porque foram exonerados 11 secretários do executivo e o motivo, eu estou imaginando aqui qual, né? Eleições.
É claro, aqui, eleições de outubro, debandada geral, 11 secretários cariocas, né, ou municipais da cidade do Rio de Janeiro foram exonerados de suas funções nas últimas horas e vem mais por aí, porque tem o prazo da desincompatibilização, que é a próxima sexta-feira. Então, Secretaria de Ambiente, Ciência e Tecnologia, Educação, todo mundo pulando fora, buscando cargos públicos nas eleições do mês de outubro, inclusive dois secretários importantes aqui da cidade, Renan Ferreirinha, da Educação, e Daniel Sorancha, da Saúde, ficaram no bate-volta, no Laicá, Brasília, Rio, Rio, Brasília, durante boa parte desses últimos meses e anos, porque foram eleitos em 2022 deputados federais, Ferreirinha e também Sorancha, mas ora estavam como deputados federais, ora estavam como secretários aqui do município do Rio de Janeiro. E o curioso é que não existe um teto, um limite para essa entrada e saída das secretarias, segundo a legislação brasileira. Vem mais por aí, como eu disse. Esse movimento já tinha acontecido antes da renúncia do Cláudio Castro. Também mais de 10 pediram baixa, foram exonerados de suas funções porque têm pretensões políticas. Dentre eles, dois nomes ficaram muito conhecidos em nível nacional em outubro do ano passado por conta da mega operação na Penha, no Alemão. Os ex-secretários de Polícia Civil e também de Polícia Militar. Felipe Cury, ex-todo-poderoso da Polícia Civil, em princípio é candidato a deputado federal, mas há aqueles que acham que é um bom nome para o Senado e também para o governo do Estado agora em 2026, enquanto que o comandante da PM, o ex-comandante da PM, Marcelo de Menezes, vai tentar uma vaga na LERJ como deputado estadual, viu, Bia?
Valeu, Rodrigo Viga, até daqui a pouco.
Valeu, Viga. Obrigado pelas informações. São as movimentações nessa reta final de janela partidária que se encerra nessa próxima sexta-feira de Páscoa. E olha, a empresa de tecnologia da informação do município de São Paulo procura um parceiro capaz de oferecer e negociar o Smart Sampa com outras prefeituras. O David Tarso está ao vivo conosco e vai trazer todos os detalhes. David, seja muito bem-vindo. Bom dia. Como é que vai funcionar todo esse processo aí de negociação?
Cassius, muito bom dia também a Bia e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. É a Prodan, que é a empresa responsável, então, pelo gerenciamento do Smart Sampa, sistema esse que conta aqui na capital paulista com cerca de 40 mil câmeras que fazem o monitoramento, até mesmo o reconhecimento facial daquelas pessoas que são procuradas pela justiça, que estão desaparecidas e veículos que foram furtados ou roubados por meio de tecnologia, por meio de algoritmo capaz de identificar por meio, então, desse sistema. A iniciativa é de que até o dia 24 de abril, prefeituras de todo o território nacional possam apresentar interesse e, dessa maneira, fazer essa parceria com o Smart Sampa para levar essa tecnologia e esse serviço para a cidade em questão. É um processo licitatório diferente, porque não é aquela que oferece o menor preço, mas sim a maior capacidade para a expansão no sistema, sistema esse que já foi notadamente aí que tem eficácia no que aquilo que se propõe, né, que é realmente a captura das pessoas que são foragidas pela justiça. Então, vira e mexe, a gente que acompanha o setor da segurança pública, nós vemos o acionamento tanto da Polícia Metropolitana, da Guarda Civil, como também da Polícia Militar, para que possa intervir e interceptar essas pessoas que são procuradas ou que estão foragidas. E a iniciativa, a ideia é levar essa tecnologia para outras cidades para que também possam adotar e deter essa tecnologia. As 40 mil câmeras que eu citei não são só da prefeitura, mas também por meio de parcerias que são desenvolvidas para que os comércios, até mesmo os condomínios ou aquelas pessoas que têm casa e desejam fazer a integração no sistema, para que possam fornecer as imagens e, dessa maneira, contribuir com o Smart Sampa. Algumas cidades já adotam, por meio de outros programas, tecnologias capazes de identificar, fazer esse reconhecimento, como, por exemplo, São Caetano do Sul, que ajudou a reduzir os índices criminais e também a detectar essas pessoas que estão devendo alguma coisa para a justiça, que cometeram algum crime. E agora a ideia da Prodan, essa empresa da prefeitura da capital paulista, de São Paulo, é também expandir para outras prefeituras que desejam adotar o Smart Sampa. Tem o Muralha Paulista, que é do governo estadual, que também conta com diversas câmeras espalhadas por todo o estado, mas o Smart Sampa agora quer expandir e fazer parcerias por meio de outras prefeituras. Nós vamos acompanhar esse processo e até mesmo trazer as informações, porque a tecnologia está cada vez mais presente, só que às vezes existem falhas, viu? Eu já vi também um episódio acontecendo onde, num intervalo de 7 meses, uma pessoa que tinha um nome igual a de um foragido da justiça, virava e mexia, o nome dela estava no sistema porque constava lá como procurado, no Mato Grosso. Ela foi identificada pelo sistema do Smart Sampa, como tinha o mesmo nome, só que o rosto não era aquele em questão. Então precisa de um aprimoramento e aperfeiçoamento dessas informações, dessa tecnologia. E aí esbarra nessas questões também, para que haja uma transparência maior e para que o sistema seja aprimorado. Eu volto com vocês no estúdio, mas daqui a pouquinho outras notícias relacionadas à segurança pública.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E as bolsas em Nova York e na Europa estão subindo por conta da manchete de capa do jornal americano The Wall Street Journal, que diz que o Trump falou para os seus assessores que ele está disposto a encerrar a guerra, né, do Irã, sem reabrir o Estreito de Hormuz, para depois pressionar o Irã diplomaticamente para reabrir a passagem. Em Nova York, as bolsas estão subindo 0,7%, 0,8%, enquanto na Europa as bolsas sobem 0,9% de média. Enquanto isso, o Irã bombardeou um navio petroleiro de grande porte kuwaitiano perto de um porto de Dubai, ressaltando os riscos de navegação no Golfo Pérsico. Bom, foi um dos ataques mais significativos contra embarcações desde que a guerra começou há um mês atrás. Mas as bolsas nem sentiram com a empolgação com o possível recuo do Trump e o fim do conflito. Bom, o petróleo não. O petróleo estava caindo, virou, saltou e está subindo 2%. tipo Brent está $115,2 de alta. De qualquer maneira, as bolsas tiveram um mês de março terrível nos Estados Unidos e na Europa. E o petróleo está com mais de 60% de alta, um recorde mensal de alta. O minério de ferro subiu 0,8% essa madrugada. No mês, sobe 7% com os riscos de oferta por conta da guerra. Na agenda do dia aqui no Brasil, hoje vai sair o CAGED, os dados do emprego com carteira assinada. Além disso, como é o último dia do mês, hoje é a formação da Petax do dólar, que sempre mexe no câmbio. Aliás, hoje também é virada de trimestre. Tá louco, 2026 tá voando, né, gente? Nesse trimestre, entraram quase R$50 bilhões na nossa bolsa, que subiu 12%, bem diferente das americanas. Mas no mês de março, entraram só R$8 bilhões desses R$50 bilhões e a bolsa caiu 3%, senão estava subindo 15% no trimestre, tá? A nossa bolsa está muito melhor que as bolsas americanas porque o dinheiro fluiu dos Estados Unidos para o Brasil. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Olha, terça-feira, último dia do mês, nada mais justo do que a gente também se preparar para o que tem na previsão do tempo. Paulo Nobre já falou de calor, de chuva, de tempo mais seco em algumas regiões, de risco de enchente em outras.
Olha
só. Puxa vida, é tudo nessa terça-feira.
Pois é, tudo nessa terça-feira. E nessa semana, a previsão, nosso destaque é de chuva forte na maior parte da região sudeste do Brasil. A gente vai continuar dando esse alerta porque tem possibilidade de chuva intensa, tá? Até o final dessa semana. Abril começa com essa chance de chuva forte também, né? A gente viu que passamos alguns dias aqui em São Paulo com tempo mais firme por aqui, isso foi muito ruim para os nossos reservatórios, que abastecem a região metropolitana de São Paulo, e agora a gente tem essa expectativa de retorno da chuva nessa semana. O mês de abril não será um mês muito chuvoso aqui na região sudeste do país, tá? Mas a gente tem esse sistema que traz chuva agora durante essa primeira semana. Depois a tendência é de tempo mais